A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre as recentes alterações do direito previdenciário. E para falar com a gente sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o advogado Matheus Monteiro Morosini. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o doutor Matheus. Bom dia, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia, ouvintes. Prazer é todo meu.
E, doutor, nós sabemos que com as recentes mudanças, a partir de agora, o acesso à população a uma série de benefícios do INSS ficará bem mais rigoroso. O senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes quais foram essas recentes alterações no direito previdenciário?
De fato, Jéssica, desde o final de 2014, o governo federal propôs diversas alterações no sistema previdenciário como um todo, tendo como principal objetivo reduzir custos. No momento de crise que estamos vivendo, os benefícios previdenciários impactam diretamente nas contas públicas. Então, essas alterações vêm ao encontro dessa necessidade do governo federal. Dentre as principais alterações, podemos destacar maior rigidez na concessão do seguro-desemprego, as novas variantes da pensão por morte, as modificações no auxílio-doença e nas perícias médicas do INSS, a instituição da fórmula 85-95 para a aposentadoria, o aumento de idade para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos. Como se vê em linhas gerais, na hora de economizar, o governo prefere ir direto nos direitos trabalhistas e previdenciários do que cortar na própria carne.
E, doutor, falando agora para os nossos ouvintes sobre algumas alterações em específico, quais são as mudanças referentes ao auxílio-doença?
O auxílio-doença tem duas principais alterações e as mais significativas são o cálculo do benefício. A partir de agora, o benefício vai ser calculado com base nas 12 últimas contribuições e não mais como antigamente, que ele pegava o histórico de contribuições do segurado desde junho de 94 e ainda descontava as 20% das contribuições mais baixas. Além disso, o que muda também é a questão da perícia, que antes era feita exclusivamente por médicos do INSS, agora também passará a ser feita por órgãos e entidades conveniadas que atendam pelo Sistema Único de Saúde. Em relação ao cálculo, o que se observa na prática é que eles tentaram fazer uma redução do valor aí também, porque antigamente, como ele pegava o histórico, pode ser que o segurado e o contribuinte que lá atrás tinha contribuições maiores teriam um benefício maior do que o salário atual dele no momento da concessão. Então, visando ajustar essa sistemática, foi que essa medida foi proposta, o que nos parece que é injusto, já que, tendo um histórico bom, nada mais justo do que o trabalhador também tenha um auxílio maior.
E, doutor, referente à aposentadoria por invalidez, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes?
Bom, em relação à aposentadoria por invalidez, a principal alteração veio em 2014 ainda. Lá se isentou os aposentados com idade superior a 60 anos de passar pelas perícias médicas periódicas. Uma outra tentativa que o governo tentou também durante o ano de 2015 foi alterar o prazo para concessão da aposentadoria por invalidez, no sentido de que ela seria devida, teria o direito, a partir do 30º dia do afastamento. Atualmente, é a partir do 15º. Também se previu, o governo federal tentou fazer com que a empresa arcasse com esse custo até esse 30º dia. Atualmente também, até o 15º. Mas essas alterações que foram trazidas pela medida provisória 664, nesse aspecto não foi aprovado pelo Congresso Nacional, sendo que essas alterações de período valeram só entre março de 2015 e junho de 2015.
E, doutor, em relação à pensão por morte, nós tivemos muitas mudanças?
A pensão por morte foi a que mais mudou. Muda o cálculo do valor, a duração do benefício, o fim da transmissão de uma cota para outro dependente, a exigência mínima de tempo de casamento para o benefício integral, além de proibir que se receba a pensão por morte o dependente que tenha matado o segurado. Então, aqui eu posso dizer, posso afirmar com segurança que é onde teve o maior impacto e a maior alteração. Em relação à questão do valor, ao invés de 100%, como no passado, o valor mensal da pensão será correspondente a 50% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que ele teria direito, com um acréscimo de tantas cotas individuais de 10% por dependente, sem ultrapassar o máximo de 5 cotas. Ou seja, se o beneficiário tiver 5 dependentes, o máximo que ele vai receber é 100%. Se ele tiver 4, o máximo 90% e assim sucessivamente. A pensão por morte também deixou de ser vitalícia. Com exceção dos beneficiários que tiverem idade superior a 44 anos, usando como referência o ano de 2015, ou da viúva companheira que seja inválida. Em todos os demais casos, o INSS vai aferir a idade de quem está reclamando o benefício para ditar quanto tempo ele irá receber, de acordo com uma nova tabela progressiva instituída pela Previdência Social. No caso de casamento e união estável inferior a 2 anos, ou havendo menos de 18 contribuições mensais anteriores ao óbito pelo falecido, o benefício será de apenas 4 meses, não mais vitalício. Outra inovação polêmica trazida pela Lei 13.135 de 2015 foi a perda do direito à pensão do condenado por crime que tenha dolosamente resultado na morte do segurado.
Sim.
Também se previu a perda da pensão quando constatado o cometimento de fraude ou simulação de casamento ou união estável apenas para fins de obtenção do benefício.
E, doutor, para que seja definitiva a pensão por morte, é necessário que o dependente, no dia do óbito do segurado, possua uma expectativa de sobrevida de até 35 anos. Caso essa expectativa de sobrevida do dependente no dia do óbito supere 35 anos, vai ser concedida pensão por morte temporária, não é mesmo? E o senhor poderia nos explicar o porquê dessa modificação?
Como falamos agora há pouco, foi instituída então uma tabela progressiva para o recebimento da pensão por morte, cuja variante é justamente a expectativa de vida, vindo ao encontro dessa necessidade de reduzir o custo, já que a sobrevida dos beneficiários e segurados está cada vez maior e o caixa do governo cada vez menor.
Claro.
Então, a principal motivação é essa redução. Como até então a pensão era vitalícia, na prática observava-se um movimento muito curioso. Muitos casamentos eram arranjados ou simulados próximo à data de óbito de determinado segurado. Então, a pessoa já estava ou muito doente ou muito idosa. As pessoas tinham ali uma oportunidade de ter um benefício previdenciário.
Que não deixa de ser uma fraude.
O que não deixa de ser uma fraude. Então, existiam casamentos arranjados em que pessoas bem mais novas ou não tão mais novas, mas com condições de saúde bem melhores, por um bom tempo, com uma grande expectativa de vida, faziam esse casamento arranjado para poder usufruir desse benefício. Na prática, isso ficou conhecido como pensão brotinho, porque normalmente eram pessoas mais jovens que casavam com pessoas mais idosas para poder usufruir do benefício.
E, doutor, o que mudou em relação ao auxílio reclusão? Que o senhor destacaria para os nossos ouvintes?
Bom, o auxílio reclusão, embora tenha um regramento próprio, ele segue basicamente as mesmas regras da pensão por morte. Então, aqui também as alterações são bem significativas. A questão do valor do benefício também é alterada. A média de 80% das maiores contribuições passa a ser de 50%, acrescida de 5 cotas e até 10% por dependente, tal como a gente afirmou agora há pouco em relação à pensão por morte. Para ter o direito ao auxílio, o companheiro ou o cônjuge deve estar há pelo menos 2 anos casado ou em união estável, antes do segurado ser preso e que haja pelo menos 18 contribuições mensais anteriores à reclusão. Os filhos nascidos durante o período de encarceramento também terão direito ao benefício a partir da data do nascimento. O período de duração do benefício, de acordo com a idade do cônjuge e sua expectativa de vida, também passa a ser aplicado aqui. Então, aquela mesma regra, aquela mesma tábua da tabela progressiva de acordo com a expectativa de vida, vale também para o auxílio reclusão.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o Dr. Matheus Monteiro Morosini. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre as alterações recentes no direito previdenciário. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E, doutor Matheus, o que, que se alterou na questão dos dependentes de pensão dos servidores públicos federais?
Bom, aqui também houve uma tentativa, e que acabou sendo aprovada, de aproximar o regime próprio de previdência dos servidores ao regime geral, inclusive no que tange a hierarquia e a divisão de pensão entre cônjuges, companheiros, filhos, pais e irmãos, fazendo toda uma escala do que excluiria a hierarquia superior e excluiria da hierarquia inferior, para que não houvesse acumulação ou mesmo discussão entre herdeiros sobre esse valor. Também houve uma significativa alteração no que se considera dependente de servidor público e aquele rol que a legislação traz. Posso citar aqui, com a inclusão no rol dos dependentes, dos servidores públicos federais, dos filhos com deficiência grave, intelectual ou mental. Antes, a lei abrangia os filhos ou enteados inválidos, com idade superior a 21 anos. Agora, o conceito de deficiência grave, intelectual ou mental, é um conceito um pouco mais aberto do que o conceito de invalidez. Então, isso na prática faz com que imaginemos que o benefício possa ser estendido a mais dependentes do que vinha sendo concedido. A lei também não exige mais que o irmão do servidor seja órfão para receber o benefício. Essa era uma exigência expressa da lei. Agora, basta que ele comprove a sua dependência econômica do servidor público. Em relação ao cônjuge divorciado ou separado, para receber a pensão por morte do servidor, ele precisará estar recebendo uma pensão alimentícia fixada judicialmente. Antes já existia essa exigência de que ele recebesse pensão alimentícia, só que não existia expressa palavra judicialmente. Então, muita discussão surgia nesse sentido. Ah, ele me paga uma pensão por livre e espontânea vontade, tenho direito ou não tenho direito?
Sim.
Agora parece que a lei restringiu, exigindo que seja só pensão alimentícia judicial. A pensão para o cônjuge também deixa de ser sempre vitalícia, exceto para os militares. Aqui o Ministério do Planejamento também veio a público explicar que, como os militares têm um regramento próprio, mesmo sendo servidores públicos federais, não haveria como fazer essa equiparação. Então, para militares, continua sendo vitalícia, para todos os demais servidores públicos federais, aplica a tabela progressiva. O menor sob guarda, que antigamente estava previsto como beneficiário, também não é mais previsto agora. Já, por outro lado, o enteado ou menor tutelado pode receber como se filho fosse, desde que também comprove a sua dependência econômica. Então, nessas linhas gerais, dá para observar que essa tentativa mesmo do governo de aproximar os dois regimes, que parece que é uma postura saudável, uma postura necessária.
E no geral, no que nós conversamos aqui, doutor, a gente pode dizer para os nossos ouvintes que essas leis tornam mais difíceis conseguir esses benefícios? Principalmente muitos deixam de ser vitalícios e se tornam apenas temporários?
Isso mesmo. Então, é bem por aí. A ideia do governo ao editar as medidas provisórias que acabaram sendo convertidas em lei era justamente nesse sentido, restringir alguns valores ou limitar no tempo o pagamento desses benefícios, até para que haja esse equilíbrio que no direito previdenciário a gente chama de equilíbrio financeiro e atuarial. Então, a necessidade de custo a acompanhar o caixa. Então, aqui, embora do meu ponto de vista as alterações precisam ser maiores, o sistema precisa ser reformado como um todo, parece que a ideia é essa e a curto prazo atende à necessidade.
Doutor, outro assunto dentro do direito previdenciário que foi muito discutido no ano passado foi em relação à regra 9585. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes melhor como que funciona essa regra?
Assim, essa regra ela é uma regra que trata especificamente da aposentadoria. Até então, a gente tem, num regime normal, a gente tem aposentadoria por idade, que continua valendo, e aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por tempo de contribuição, vinha se aplicando o chamado fator previdenciário, que o que esse fator faz? Reduz o benefício daqueles que se aposentam mais cedo.
Sim.
Justamente para incentivar que essa pessoa tenha uma vida produtiva e venha trabalhar mais tempo, contribuindo mais tempo para a Previdência Social. Bom, a partir dessas alterações trazidas em 2015, o governo propôs essa regra 9585. O que ela visa? Que não seja aplicado, então, o fator previdenciário quando o total resultante da idade do segurado com respectivo tempo de contribuição seja igual ou superior a 95 para homem e 85 para mulher, somando-se as duas frações de tempo e igualdade. Também o tempo nesse somatório, o tempo de contribuição não poderá ser inferior a 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Então, por exemplo, para atingir os 95, tendo que trabalhar no mínimo 35 anos, o homem, para poder se eximir do fator previdenciário, terá que ter no mínimo 60 anos, pois somando 60 com 35 vai chegar aos 95. Ao final do ano passado, o governo também propôs uma outra alteração na regra 95-85, no sentido de que haja um incremento de um ponto a cada 2 anos até 2026, para que em 2026 a regra seja outra, seja 100 por 90. Então, a cada 2 anos vai crescer um ponto percentual para o homem e um ponto percentual para a mulher, que somado no final do período desse decêndio, desses 10 anos, vai chegar numa nova regra, também visando aí equilibrar as contas a médio prazo.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná sobre as alterações recentes no direito previdenciário. Para falar um pouco sobre esse assunto, nós temos aqui a participação ao vivo do advogado Matheus Monteiro Morosini. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Histórias do Rádio apresenta Só Amanhã Sai no Jornal.
Trânsito lento na avenida, desvio centro, então prossiga. Tem um evento na esquina, ouça a dica cultural. Escute a meteorologia, tempo bom, noite fria. O repórter anuncia, o furo é sensacional. Notícias de economia, no curto prazo o rádio é à vista. Entrevista ao meio-dia, só amanhã sai no jornal.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o rádio! Uma campanha da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Domingo, às 9 horas da manhã, a E Paraná AM630 apresenta Nossa História. Conversando com quem sabe. A apresentação, Zélia Cel.
Se você tem 16 anos e é barrado naquela festa... Se você tem 16 anos e seus pais te levam até a porta da escola... Se você tem 16 anos e alguém discorda de você... Se você tem 16 anos, não é mais uma criança. Mas também não é tão velho assim. Se você tem 16 anos, já pode escolher o seu destino. Tire seu título na segunda semana do Jovem Eleitor, de 28 de março a 1º de abril. Justiça Eleitoral.
Olá, eu sou a jornalista Patrícia Armentano e convido você a acompanhar o programa Frequência 630, que vai ao ar de segunda a quinta-feira, das 2 às 3 da tarde, aqui pela Rádio É Paraná, AM630. Aguardo você. Até lá!
Curitiba tem mais um espaço para difusão e promoção da língua alemã. Trata-se da Biblioteca da Áustria, instalada na Casa da Leitura Wilson Martins, que fica no Terminal do Carmo. O espaço possui mais de 1.000 livros em língua alemã e funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial. Mais detalhes, 3313-5512.
A E Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
Nós nós estamos conversando ao vivo com o Dr. Matheus Monteiro Morosini sobre as recentes alterações no direito previdenciário que aconteceram no ano de 2015. Nós temos uma ouvinte na linha, a dona Cleusa, do bairro Aú, e ela tem uma dúvida sobre esse assunto. Bom dia, dona Cleusa, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Você poderia explicar em linhas gerais para o doutor Matheus qual que é a sua dúvida?
A dúvida é o seguinte, eu tenho 70, minha mãe é de 61, como eu já te expliquei anteriormente, eu me divorciei, né? Uhum. E no divórcio, a advogada colocou que eu seria a beneficiária da pensão, porque eu tinha deixado de trabalhar, abandonei emprego, tudo, por causa de problemas de família, tudo, doença e tudo mais. Então, e essa dúvida agora me causou, porque todo mundo diz que se ele arranjar outra pessoa, a pessoa tem direito a isso, né? Mas foi especificado como é que chama? Ele assinou o documento que caso viesse acontecer alguma coisa com ele, eu ficaria com a pensão, já que ele não tinha me tirado, quer dizer, saído do emprego e daí não pagou o FGTS, como nós havíamos combinado. Eu queria saber quais são as consequências e se tem algum problema comigo, no caso, seria.
Doutor Matheus.
Na pensão.
Bom dia, dona Cleusa.
Bom dia.
A Previdência e o próprio Poder Judiciário já vem enfrentando algumas situações assim, de existência de uma companheira ou de uma ex-companheira ou mais de uma companheira, e eles vêm entendendo na prática, a maioria dos casos, depende da particularidade de cada situação
que foi colocada,
eles vêm entendendo que havendo uma ex-companheira beneficiária e havendo uma atual companheira, esse valor é rateado entre elas.
Uhum.
Então, na prática...
Dividido.
Na prática é isso, divide entre as duas o valor da pensão.
Uhum. Só que dentro do processo que houve lá, está especificado, caso aconteça alguma coisa, ele colocou, as advogadas lá, caso acontecesse alguma coisa com ele, eu seria a única beneficiária da pensão. Isso é possível?
Em relação ao processo que já existe...
Isso foi feito da justiça, né?
Em relação ao processo que já existe, é também difícil falar exatamente sobre ele, pois não conheço os detalhes. Mas a situação, se entender que a partir do momento que ele tem uma nova esposa, uma nova família, a situação muda um pouco. O contexto de quando foi feito aquele documento é diferente do contexto que vai ter lá para frente. Então, são esses detalhes que tem que levar em consideração. Pode haver uma alteração, sim.
Tá.
Mas, por enquanto, ele não tem nenhuma companheira, dona Cleusa.
Ah, digamos assim, eu sou árabe, mas eu não gosto de harém.
Tá certo, dona Cleusa.
Não tem estabilidade.
Dona Cleusa, espero que a gente tenha ajudado um pouquinho.
Você faz alguma coisa, se arrepende, daí o negócio não volta atrás.
Tá certo. Dona Cleusa, espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho a senhora, tá? Qualquer coisa pode entrar em contato de novo no nosso programa.
Eu estava na dúvida e ofereci, mas foi tudo feito na justiça, né? Porque ele mesmo determinou. E daí, porque depois eu descobri que eu não tinha pago meu INPS quando eu saí do emprego, porque ele tinha feito um acordo comigo. E daí, eu pago o teu INPS, né? Lógico, minha aposentadoria.
Sim.
E daí, deu toda essa confusão, né? Então, eu fiquei, mas mesmo nos artigos, agora vocês falando, essas novas mudanças, a gente fica meio por fora.
Sim.
Mas eu agradeço a atenção.
Imagina,
como,
dona Cleusa.
É brincadeira, né?
Nós que agradecemos a participação da senhora, tá? Um ótimo dia.
Bom dia,
vocês também, bom trabalho. Então.
Obrigada, um abraço. E, doutor, continuando aqui com a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes um termo que tem sido muito falado na mídia, as pessoas não sabem exatamente o que significa, que é a desaposentação.
Pois é, a desaposentação, podemos até dizer que é um assunto que tá na moda. A desaposentação nada mais é do que a pessoa que já é aposentada e que continua trabalhando após a receber a aposentadoria, e por estar trabalhando é obrigada a continuar contribuindo, ela vai atrás do seu direito de ter uma nova aposentadoria com um valor menor. Então, ela pede a desaposentação em relação àquele benefício que ela já usufrui, o recálculo dos valores de acordo com as contribuições vertidas no período em que ela já estava aposentada, mas continuava trabalhando, para que tenha uma aposentadoria melhor. Nessas alterações que o governo federal propôs, que foi discutido no Congresso Nacional ano passado, havia a tentativa de expressamente trazer para a legislação esse instituto, porque é um instituto que foi criado ao longo do tempo pela doutrina e pela, pela jurisprudência, pelo Poder Judiciário, mas que não há uma disposição expressa nesse sentido, uma regulamentação detalhada e específica sobre isso. Essa pretensão foi vetada pela Presidente da República, mas, na prática, tanto os tribunais superiores, tanto o STJ como o STF, já vem acolhendo esse entendimento.
E, doutor, no geral, no que nós conversamos hoje, todas essas alterações, na opinião do senhor, essas mudanças, elas beneficiam a população ou não?
Bom, tem alterações boas para o sistema previdenciário como um todo, mas, lógico, existem situações que prejudicam diretamente alguns benefícios de pessoas
quem
que já...
Quem está se aposentando.
Isso, isso, principalmente as de agora.
Sim.
Mas se a gente fizer uma avaliação geral, pensando no interesse coletivo, na manutenção da Previdência, na importância que tem a Previdência Social para o futuro da população brasileira, creio que as mudanças têm, sim, seu lado positivo. Lógico, como eu disse no começo, para o governo é muito mais fácil, em vez de cortar na própria carne, ir lá e tirar benefícios dos trabalhadores, que a princípio é o que parece que aconteceu. Há uma redução, sim, de alguns benefícios. Ou uma rigidez maior em relação à concessão de alguns deles. Mas me parece que isso é para um bem maior.
E, doutor, na opinião do senhor, a gente ainda precisa modificar algumas coisas dentro do direito previdenciário?
Bom, acho que a gente precisa ainda modificar muitas coisas. O direito previdenciário vem sendo repensado no mundo todo. As dificuldades do sistema previdenciário não são uma exclusividade do Brasil. Se pega países que têm uma expectativa de vida maior que o Brasil ainda, as dificuldades deles, mesmo com a arrecadação maior, é tão grande ou maior do que a nossa. As mini-reformas, digamos assim, que foram tentadas aí nos últimos meses, elas vêm suprir uma necessidade, elas vêm fazer alguns ajustes, mas, no meu ponto de vista, sem pensar no longo prazo. Elas resolvem hoje alguns problemas de caixa, mas não no longo prazo. A reforma da Previdência tem que ser, sim, uma prioridade, mas não só do governo, uma prioridade da população. É um assunto que tem que ser discutido por toda a sociedade, por todos os interessados, para que se chegue a consensos mínimos, para que cada parte possa abrir mão, se for o caso, de algum direito, de algum benefício seu, em prol da saúde da Previdência Social. Nesse sentido, talvez o direito tributário também seja um bom instrumento para chegar a essa solução, através de uma arrecadação mais eficaz, fomentando a economia, para que a economia fique mais forte. Hoje a carga tributária é muito elevada. E uma arrecadação, uma destinação da arrecadação também mais eficaz, que vá uma arrecadação direta para a Previdência. Nós vimos ao longo dos anos, determinados tributos foram criados para a Previdência Social que, no fundo, não iam para a Previdência. Lógico, isso vai acabar gerando o rombo que gera hoje, que justifica essa redução dos benefícios. Pode ser utópico que eu imagino e que eu penso, mas eu acho que é isso que tem que ser feito.
Doutor Matheus, nós vamos finalizar a nossa entrevista com mais uma dúvida de uma ouvinte, a dona Iraci. Dona Iraci, muito obrigada pela participação. E a dúvida dela é porque a filha recebe um benefício do INSS e todo ano ela tem que prestar contas sobre esse benefício. Ela quer saber se isso é normal, se realmente precisa essa prestação de contas anual.
Bom, se ela recebe o benefício, a rigor, ela vai ter lá os seus informes de rendimentos, ela vai ter que incluir isso na sua declaração de imposto de renda. Ela tem todas as consequências de estar recebendo esse valor. A prestação de contas, exatamente para quem ela está prestando contas, aí vai depender se às vezes é uma pensão, até por um acordo judicial ou por uma decisão judicial, pode ser.
Nosso técnico está nos informando que ela tem um problema de saúde, né? Uma deficiência.
Ah, então, em casos assim, há uma necessidade, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, embora presuma-se que a invalidez seja permanente, ela é permanente até que se crie a condição de voltar ao trabalho.
Sim.
Então, existe um sistema de, inclusive, de perícia periódica pelo INSS. Então, é assim, para continuar fazendo jus ao benefício, para que o benefício continue ativo e regular, a prestação de contas sempre é necessária.
Uhum. Doutor Matheus, nós temos mais um ouvinte na linha, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas eu fico um convite para a gente continuar essa nossa conversa falando sobre direito previdenciário. É sempre importante a gente frisar para os nossos ouvintes que algumas dúvidas têm que ser resolvidas casa a casa. É importante procurar um advogado para resolver, um advogado que conheça os detalhes do processo, não é mesmo?
Exatamente.
Mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, fico muito feliz com o convite.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvintes, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.
Mantenha em dia a sua documentação e também a do seu veículo. Consultar infrações de trânsito e entrar com recursos ficou muito mais simples através do Detran Fácil, a plataforma online criada para melhorar a sua vida. Com ela, você pode regularizar a carteira de habilitação em casa ou no trabalho. Serviços que antes eram apenas presenciais, agora estão disponíveis.